Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A primeira semana correu para Alberto alegre e animada. Desaparecera de toda a febre, e ele se sentia como que retemperado pelo sossego do retiro em que via. De manhã muito cedo saía para a caça Tavoltaova quando o sol era alto, e que o calor apertava, trazendo sempre pesada enfiada de pássaros, uns notáveis pelo tamanho, outros pela plumagem. A essa hora, Irecê tinha por costume esferá-lo com uma cestinha de frutas da terra, bananas, mamões e jaracates, ou outros mais incultos como murecidos cerrados, a marmelada do campo, a guabiroba ou alvaia, que apesar do sabor agreste agradão bastante ao paladar. Apenas chegada a caça, em dia depenava com esmero antes de entregá-la aos cuidados de Florindo, que tomara-se o preparo da comida, no que me mostrava algum talento bem que usasse, para os mistérios da cozinha, da gordura geralmente empregada em Mato Grosso. A graxa de boi. À tarde, depois de abundante e sã refeição, Alberto ia conversar com o Morevi e tomar lições de língua chané, com cujas palavras noita vez procurava coordenar um ligeiro vocabulário. Se, entretanto, o principiante mostrava alguns progressos, eram todos eles devidos às indicações de Irecê, que se admirava muito dos esforços que aquele branco empregava para vir a falar como se fora índio. Ela parecia um tanto triste, indiferente sobretudo. Na choupana ao lado, o avô continuava em suas práticas de devoção e vivia completamente estranho ao casal. No fim da primeira semana de estada no Etagate, a se chamava Lugagar, foi o soldado Florindo despachado para a vila de Mimiranda, a fim de, com a necessária discrição, ir buscar alguns meios de conforto, frutos secos, conservas, diversos cortes de fazendas e tudo do quanto pudesse ser de mais imediata necessidade para a estada e alguma demora naquele local. Entre os objetos encomendados, não foram esquecidas duas garrafas de aguardente de cana e várias braças de bom fumo goiano que eram destinadas ao complacente Morevi. Com a chegada de uma peça de chita francesa, Irecê deixou o trajo nacional e piprivo e cobriu o esbelto corpo de um vestidinho que Alberto deu-se ao dar trabalho de cortar e preparar, dirigindo o trabalho da costureira, então desajeitada em seus movimentos, com impaciente por terminar e poder enviar aquela roupagem nova. Não perdeu ela, com isso em graça, pelo contrário, mais alta e vistosa parecia com a saia escorrida e a camisinha alva que lhe caía dos ombros, repelida pela rebeldia dos seios. Se o gênio era a realização fiel que exprimia logo a fisionomia, muita brandura, tristeza e alguma curiosidade. Ela a princípio Irecê considerara Alberto como um ente de natureza superior, a quem devia obediência cega, enquanto lhe servisse de mero passatempo. Depois foi se possuindo de admiração e sobretudo do reconhecimento ao vê-lo tão ocupado a de tudo quanto pudesse lhe alçar a nanadoral beleza ou agradar ao seu espírito. Como ela se contemplava ao espelho, radiante de orgulho e alegria, quando aquele português, de fronte alva e espaçosa, lhe arranjava com singular paciência os abundantes cabelos, formando caprichosos e sempre novos penteados. Como ouvia atenta, com os belos olhos arregalados e a bocuinha entreaberta de admiração, as narrações, umas reis, outras fantásticas que ele à tarde lhe contava, quando, deitados ambos sobre a relva diante da choupana, viam o sol se esconder por detrás da mata e a noite subir até a terra para os céus. Nessa hora, tudo é tristeza para a alma que as sombras da natureza parece quererem também invadir. Entretanto era quando o coração de Irecê pulsava com mais segurança e calma, embora o pio aterrado da jaal acordasse melancólicos os echos da floresta, embora o bacurol atirasse aos ares as plangentes notas da áspera ganta. A sua faceirice natural e inocente era ajudada por inteligência vivida e pela delicadeza de instintos. Assim para logo desterrou do rosto e braços as pinturas costumava traçar com urucuio e gênio epapo, deixou de cuspinhar, como fazem a cada momento os índios e de comer rápida e vorazmente, empenhando-se enfim por merecer aplauso pelo abandono pronto deste, ou daquele hábito mais conforme com o modo de ver civilizado. Além disso, apenas foi avisada por Alberto, o que ocultou com modestia os seios, trazendo sempre diante do peito um lenço preso à cintura por duas pontas e atado pelas outras ao pescoço. O que era bom e poético, ela conservava assim. Frequentemente entretecia capelas e colares de fiflores para os cabelos e braços, e todos os dias renovava a elegante palma ou a folha de samambaia mimosa que, segura por delgado cordão, lhe acariciava a fronte como verjante penacho. Em princípio, Erecê a custo saía do silêncio. Depois, observando a bondade com que a tratava Alberto, arriscou algumas palavras em xané, logo após em português. E não tardou muito que ficasse garrula mais não poder, papagueando o dia inteiro, ora em sua língua, ora na outra, que ela entendia perfeitamente. Por isso que furra criada na aldeia do Bom Conselho, perto de Albuquerque, onde recebera das mãos do missionário Frei Marimaiano de Baganha as águas do otismo e o nome cristão de Silvana. Das pratis e orações religiosas que aquele virtuoso capustotinho lhe ensinara na aula de catechismo, só conservara o sinal da cruz, símbolo que nunca deixava de fazer pela manhã ou à noite, quando ia se deitar. Uma vez quebrada a barreira de constrangimento que a separava de Alberto, nasce o espírito da indígena de tornar-se agradável e benquista. Então, por uma combinação de cuidados graciosos e lembranças felizes, a ornava o interior da choupana de flores e de festões de folhas. Ora contava histórias de sua tribo, num português muito atravessado e custoso. Ora trabalhava com afinco em tecer uma faixa com desenhos de variegadas e cores, para ser atada à cintura de quem a possuía. Ora, por fim, mostrava-se repentinamente a moada, para logo voltar às boas, com um excesso nunca visto de momice e caricias. Não raras vezes, ao esperar o moço que voltava de suas excursões pela mata, ocultava-se Erecê por trás de alguma árvore possante e caía de chofre sobre ele com o fim de assoltá-lo. Eram então gargalhadas francas, sonoras argentinas, com multa um peito que não sente cuidados. Em começo, a india mal deixava os arredores da choupana, chegando quando muito até o ribeirão. Depois alongou os passeios só com o fim de ir apanhar passarses que tivesse penas vomosas e brilhantes de que os que trazia o caçador. Com o visgo natural que tirava da mangabeira para armar arapucas e com bagas de suco inebriante, conseguia ela agarrar os vivos. E voltava, então não, pulando de contente depositá-los nas mãos de Alberto depois de ligar-lhes as asas ao corpo por meio de uma embira larga. Era de ver-se o seu ar de importância e ufânia, um arcinho sedutor e irresistível. Se havia prazer em prender mimosos volatéis, maior, sem comparação possível, experimentava ela quando o Alberto arrelhou de liberdade para os prisioneiros. Soltá-los era uma festa que se fazia quase sempre à tarde, com luz bastante para que os passarinhos pudessem ir buscar os seus pousos de querencia. Erecê-os ia beijando-o com carinho, ao passá-los um por um Alberto, que era quem desatava o cordel que lhes impedia o voo. O animalzinho disparava pau palpitante de medo com direção à mata, e Erecê seguia o quanto podia com a vista, descansando, ao volver a cabeça, os olhos carregados de amor na que mancebo tão bondoso para todos os filhos da natureza. Os dias correrão rapidos, bem que Alberto começasse a achar a vida que levava um tanto monotona, não podia eximir-se da satisfação suave que em todos produz a extrema quietação. Entretanto, ao observar os progressos da paixão incendeira no peito da indígena, sem querer entristecia-se e procurava arredar da lembrança a necessidade de em breve dar fim àquela ligação passageira. O amor de Erecê era inventivo. Tudo quanto pudesse sorrir ao espírito do moço tratava ela, na medida de suas forças, de conseguir logo. Plantas raras e curiosas, ou que lhe pareciam tal, mineiras coloridos, conchas do rio e insectos, objetos enfim menos aproximados pela cor, e forma a qualquer outro que Alberto houvesse fitado com mais atenção, e que imediatamente a ela servia de tipo para as amorosas pesquisas. Então como se pagava de um olhar de agradecimento, de um sorriso, um gesto. Seus olhos inquietos estudavam a impressão que a fisionomia do mancebo lhe havia de denunciar. As narrações que Alberto da vida e dos esplendores do Rio de Janeiro excitavam-lhe vivamente a imaginação. A descrição do trajo das mulheres e das danças continua das modas, sobretudo a encantava de um modo singular. Ah, se eu tivesse tudo aquilo, disse ela uma vez com fundo suspiro. Você quer ir para lá? Perguntou-lhe o moço.
Eu não.
Erecê ficava feia perto das portuguesas tão alvas e bonitas. Eu nasci para o mato. Depois na cidade minha gente morre toda de bexigas. Florindo dava-se muito bem com India. Ela o ajudar no preparo da comida e a buscar com fogo, corria a encher no ribeirão a bilha d'água, respigava para a cozinha gravetos bem secos, tudo com tamanha espontaneidade que o soldado, apesar da flegma natural, deixava-se levar a lhe querer muito bem, o que manifestava Alberto, respeitando na mulher a posição do seu camarada. Ó, Vossa Senhoria, dizia ele, esta Dotna parece mesmo, com sua licença, filha de feiticeiro. Nunca vi uma criatura, com perdão da palavra, de melhores modos. Prende deveras o coração da gente. Alberto Monteiro jamais se sentira, se não tão feliz, pelo menos tão calmo. Nada lhe perturbava a paz do espírito, e como a saúde voltara completa, vivia sem consciência exacta do tempo que passava. A paisagem que o cercava era restricta, mas amena. Densa cintura de mata virgem limita logo o horizonte, em compensação, porém, os olhos eram obrigados a parar demoradamente nos grupos de buritis e taquaruçus que acompanhavam o percurso do corrego e que mais se condensavam em torno de uma bacia larga e natural em que as águas se espraiavam sobre um fundo de areias prateadas. Aí era o banho de Erecê. Às vezes, alta noite, o velho Moreve rompia o silêncio do vale com um canto lúgubre, cortado de notas agudas e desafinadas. Para essas barulhentas vigílias, é que se trajava do modo em que um contrara ao vir um dia de sua chegada a Etagati. Saia toda enfeitada de lentejoulas, presa à cintura por um dá bordado a contas de cor e corpo riscado de urucu e jenipapo. Os complementos de sua vestimenta sacerdotal eram um espana grande de penas de ema, ornado de desenhos caprichosos e um chocalho que sacudia pausadamente, ao passo que percorria a avançar e recuar, um couro sem pelo estendido diante da porta. Eram as conferências do feiticeiro com o Acauan, espespis de gavião pequeno que solta guinchos finos, acentuando as sílabas que lhe deram o nome. Acauan passara o agoreiro um dizer dos índios e com cujas consultas podem os padres descortinar o futuro. De madrugada, o canto de Morevi sofria uma parada longa. De repente, ouvia-se muito ao longe o grito do Milhafra que o velho respondia, com voz de súplica a fim de chamá-lo para mais perto. Assim vai acontecer. Os pios vinham se tornando cada vez mais distintos, e afinal os azares estrugiam com um estridente hino de triunfo em que o rouquejar do velho casava-se com o vozear do pássaro de vinho. Aí começaram as revelações. Alberto, a princípio, pela singularidade da coisa e pela perfeição com que era imitado o gritar do Acauan, foi observar o velho ouvir-lhe as descompadastadas cantigas. Entretanto, ao depois ficava impaciente por ser interrompido no melhor do sono. Erecê, então, foi ter com o avô e tais argumentos empregou, apoiados em dadivas e promessas, que nunca mais aquela grita dissonante perturbou a tranquilidade das noites. Se continuarão as consultas ao Acauan, foram sem dúvida feitas com toda a modestia voz muito baixinha, para não incomodar o português. Em compensação, se, para sossego dos ouvidos, calava-se Morevi, a netinha cantava melodias de sua nação, sempre no mesmo tom e com as mesmas notas, mas com voz tão suave e pura, que ouvi-la conciliava um sono doce e enervador. Ela cantava como cantam os passarinhos que para a única música têm só ou três modulações que Deus lhes pôs na garganta para o seu passatempo. Mas assim mesmo não agrada tanto ouvi-os. Quando Alberto lhe pedia alguma canção, Erecê cheia de alegria, mas tolhida de vexame, principiava toda a corar e a empalidecer, balbuciando e murmurando. Depois firmava a voz e desprendia-da do peito no notas repassadas de uma ternura indizível e que vibravam como partidas das cordas do coração. É com efeito, o pobre coração que estremecia alçava pé a preces de amor a quem o captivara. Uma noite o luar era brilhante, tudo resplandecia de luz branda e azulada. A mata ao redor formava uma linha escura e o ribeirão parecia desdobrar-se em lâminas de prata. Pontos cintilantes coroavam a folhagem compacta das palmeiras, por entre cujos troncos a luz, coando vivamente, estendia pelo chão compridas sombras que se semelhavam colunas derrubadas por terra. Erecê parara uma surpresa. Fora de manhã, a aldeia do Agaste convidar diversas indias quiniquinaus para virem passar a noite no Etagate. A hora à prada chegaram de fato seis belas raparigas, vestidas com a tradicional julata que lhes deixava descobertos os seios pequenos e empinados. O tipo era o mesmo que o de Erecê, mas esta, no meio das companheiras, parecia uma deusa cercada de ninfas. Tinha porte mais altivo, fisionomia mais expressiva e inteligente. Alberto, ao ver chegar o gentil bando, adiantou-se ao seu encontro. Agonal mostrou com orgulho, tomando pela mão a visitante que lhe parece o mais bela, caminhou para o mancebo. Então, entre risonha e medrosa, disse-lhe que Dora Avante se considerava vencida em formosura e cedi o seu lugar a quem mais o merecia. A recusa imediata não mostrou em Derakinik não a, e mais exaltou a alegria de Erecê. Um dos característicos das raças selváticas é estarem os seus indivíduos sempre dispostos para comer. Foi por isso que, havendo Florindo sido avisado de antemão, e preparado lauta refeição de porco do mato, palmito amargoso e pirão de milho, poderão as réces chegadas sem demora satisfazer a sofreguidão do apetite. Acabada a ceia, foram todas ao corrego e banharão-se com grande e festivo rudo. Já então havia Erecê espalhado diante da chupamana uma ramagem fresca e odorifera, sobre a qual estendeu um pano alvo, a fim que Alberto se deitasse, e mais a gosto pudesse assistir aos dançados que ela e as companheiras iam executar. Morevi deu o signal balbatendo não tão tambor de pele anta e entoou uma canção de amento vivo. Ao ouvirem as primeiras pancadas, as indias se puserão em linha e nessa disposição avançarão e recuarão diversas vezes com passo fingidamente tropego. Depois, soltando as mãos, composerão várias figuras ou em grupos de três, ou correndo em círculo umas atrás das outras, antes de reformarem a linha primitiva. De vez em quando uma de elas parava e unia sua voz à do rouquém o cancantor para animar o dançado que se acelerava e mais calor e vivacidade tomava com os gestos elegantes e posições voluptuosas, quase lubricas, das bailarinas. Depois da dança, cantarão todas juntas um corro que pecava, não pelo afinado das vozes, mas pela falta absoluta de variedade, razão pela qual Florindo observou com graça que aquela muvica havia de agradar muito quando a gente estivesse a dormir. A hora em que o cruzeiro vai virando no céu, Erecêdio por fim da função. Alberto se distraíra mediocremente, mas julgou caso de polidezes, justa condescendência mostre plenamente satisfeito e divertido. Quem não cabia em si de contente era Aguaná. Sem contestação dançara com mais graça do que as outras, provocando sempre os aplausos do branco, cujos sentimentos de delicadeza começava a compreender e a partilhar. Tanto assim que não deixou nem vir dormir na sua choupana e foi levar as visitantes a fazerem companhia pelo resto da noite a novelho Morevi. Este não teve remedio senão ceder lugar às jovens Kiniquinaus e, puxando para fora o couro que lhe servia de leito, dormiu sem mais cerimonia ao relento. De manhã antes que o sol rompesse, retiraram-se as índias, levando os presentes que mais podiam lhes agradar. Salchitas, espelhos, contas, agulhas e os restos do banquete da véspera. E Erecê foi acompanhá-las até certo ponto do caminho, mas não quis chegar até a aldeia. No entretanto, os dias e as semanas haviam passado, e Alberto não nanava mostras de perceber isso. Sabe, Vossa Senhoria, perguntou-lhe um dia Florindo, quanto tempo faz que estamos aqui?
Talvez um mês. Não é?
Já lá vão dois, rectificou o soldado. Foi com verdadeiro espanto que Alberto verificou ser exacta a conta. Mas então, disse ele, Jufreitas há muito deve estar de volta. Como é que não aparece por cá? É que o senhor capitão frechou direitinho de Niuaque para Miram pelo Lalima. Fazia Vossa Senhoria na cidade e foi para lá em rumo certo. Então de Niuaque há outro caminho que não este?
De Nuernier não.
Da Forquilha, desde léguas mais arriba. Aí é uma estrada que vai é de parelha com o rio Miranda. O que você diz é certo. Júlio Freitas deve estar à minha espera. É preciso que eu chegue até a vila.
Amanhã vez?
No dia seguinte o projeto de partida não se realizou. Não irei eu mesmo, disse Alberto para o soldado. Você é quem seguirá para Miranda montado no meu animal. Entenda-se com o senhor capitão. Diga-lhe que estou de saúde e pesque se poder, dê uma chegada até cá. Senão eu lá estarei nestes dias próximos. O camarada Anutinha preparou uma paçoca para a viagem. Quem é que vai embora? Perguntou-lhe Erecê vendo o culpado naquele mister.
Eu, respondeu Florindo, tenho que dar um pulo até a cidade.
A india ficou sobressaltada, muitas vezes fez a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Sem saber ainda pelo que, o seu coração se apertava de tristeza e um pressentimento doloroso agitava-lhe a alma. Também mal pôde dormir e abrasada de insolita agitação. Debalde foi por vezes pedir ras águas do corrego refrigério para o calor e o mal e o estar que não lhe permitiam quietação. Uma coisa impediu a partida de Florindo. Foi o aparecimento matutino de Júlitas a cavalo, acompanhado de um morador da vila. Ele deu grandes brados ao avistar Alberto. Então, senhora Nachoreta das Duzias,
escondido neste lindo retiro, e os outros com cuidados de sua peçonha. Os dois amigos se abraçaram afetuosamente. Quando cheguei a Miranda, disse Júlio, há quase uma semana, fiquei pasmo de não encontrar a você. Pede notícias suas, não mais souberão dar. Então suspei que pudesse ter dado fundo na loelia dos quilinem alheios e vim em pessoa arrancar o morto ou vivo, de seus estudos antropológicos febres. Há muito que já se forãos. Mas tudo aqui é lindo, exclamou o recém-chegado com expansão. Que soberbos buritis! Você é um verdadeiro artista. Enquanto eu corria campos mais batidos de um sol abrasador e caminhava em avas sem entreria, deitado à sombra dos taquarussus, deixava o tempo correr mansamente como as águas daquele belo corrego. Não a vida. Que diz, senhor João Faustino? Ah, deixe-lhe dar o conhecimento deste amigo de Miranda. É um morador da vila, pessoa que estimo muito e que conheço desde Cuiabá. Alberto apertou a mão do apresentado, homem de meia idade, rosto moreno, fisionomia amena e franca. O senhor Faustino, continuou Júlio, acompanhou-me até cá, porque vem contractar uns índios para irem trabalhar na sua fazenda do Rodrigo. É um ótimo companheiro para a folia e para o perigo, homem com quem se pode contar. Quando o almoço Alberto apresentou IRC ao seu amigo e a João Faustino, estes não poderão ocultar a admiração que lhes causava a Venustade da Índia. É uma bela mulher, murmurou Júlio a meia voz. Palavra de honra, Alberto teve faro. Você é da aldeia? Perguntou Faustino em IRC em língua chané que ele falava com perfeição. Não, respondeu ela, sou de Albuquerque. Desde que estou aqui, os paratudos já deram por 5 vezes. Se a Índia produziu aquela impressão de surpresa, homenagem inequívoca à sua formosura, por seu turno recebe um choque imenso. De momento perceio que aqueles homens vinham lhe roubar o ente a quem ela prezava neste mundo só, cima de tudo. Pôs-se atenta a ouvir a conversa, e qualquer dúvida ainda possível, qualquer esperança que pudesse afagar, fugiu-lhe para logo do espírito. Então, Alberto, dizia Júlio Freitas, a sua vida tem sido um paraíso? Passei, meu amigo, não há bem que não se acabe. Nestes dias devemos todos partir de Miranda. Não sei se você quer ficar. Ah! A propósito, trago-lhe uma carta do Rio de Janeiro. Quer ver que a perdi? Não, está aqui. Fui pescá-la na mar, na dúvida que ela chegou de Cuicuiabá, de modo que a data não pode ser muito antiga. Alberto abriu a carta que passara ao amigo e uma nuvem correu-lhe pelo rosto. Tenho más notícias, disse ele, dos meus negócios na corte. O banqueiro em que tenho algum dinheiro está, pelo que me escrevem, um tanto ababalado. Comiu bombas? Exclamou Júlio. O caso não é de brinquedo? A sua presença é indispensável e quanto antes. Sim, concordou Alberto distraidamente, preciso partir. Ereceu vira tudo com rosto impassível, mas dentro do alma parecia a sua hora de morrer vinha chegando. Durante o dia Alberto, com algum constrangimento, confessou a Júlio Freitas e a João Faustino que sentia bastante desgosto, quase remorsos, em deixar a Erecer. Levá-lo era impossível, ele bem via, mas também abandoná-la de chofre. Entretanto, objectou Freitas com algum calor, você não pode ficar aqui aniquilado. Forra quase um crime. De certo, porém. São coisas que acontecem todos os dias. Demorar a resolução é que é mal. Depois, ponderou João Faustino, convém lembrar-se que os índios esquecem depressa. Erecê poderá ficar sentindo uma semana, duas, se tanto, depois consolar-se é. É a lei universal, concluiu filosoficamente Júlio Freitas. Alberto Nara replicou. Se eu tivesse, disse por fim, ao menos alguém que olhasse para esta pobre criatura, lhe desse de vez em quando alguma coisa sua subsistência. Pois aqui está o João Faustino, respondeu Freitas. Ninguém melhor do que ele se incumbirá de tudo. E com a maior satisfação, confirmou o outro, estou completamente ao seu dispor para tudo do quanto for do seu serviço. Obrigado, agradeço a sua boa vontade e aceito os seus oferecimentos sinceros. Sobre o mais, conversaremos com o vagar em Miranda. Em todo caso, anunciou Júlio Freitas, volto amanhã para a vila. No fim de poucos dias parte de lá o vapor e não podemos perder uma ocasião dessas. Pois bem, concordou Alberto, partam vocês, eu ficarei mais uns dias e no domingo estarei em Miranda. Sem falta, perguntou João Faustino sorrindo-se. Infalivelmente. Veja se vai perder o vapor. Depois não teria outro remédio senão descer em Garité para Corumbá. Viagem vagarosa e maçante.
Não, eu partirei no Alfa, afiançou Alberto.
De manhã Júlio de Freitas e Faustino se despedirão. Erecê mostrou-se completamente alheia àquelas novidades, mas... quando viu os visantes partidos, olhou para Alberto com tamanha angústia, tanta expressão que este ficou todo perturbado.
Que te tem, enguntou ele.
Nada, respondeu em dia.
Você está doente.
O corpo não está, mas isto está ficando. E apontou para o coração, acrescentando.
E para sempre.
Depois tornou-se silenciosa. A hora da refeição recusou comer e com a aproximação da tarde tornou muito agitada. Niei vinha do corrego para Choupana a passo lento e com o ar de completa distração. Debalde Alberto procurou gracejar com ela. Nem sequer um sorriso melancólico desdobrou-lhe os lábios contraídos. Tinha os olhos secos e brilhantes. A noite não lhe trouxe lenitivo. Pelo contrário, mais augmentou-lhe o desassossego. Por vezes saiu para fora da palhoça e respirou sofrega o ar frio da madrugada. Havia um luar tristonho de minguante, o vale estava frouxamente iluminado e ao longe ouvia-se os queros-queros que gritavam nas matas do Aquidaona. O coração de Erecês confranjo-se ainda mais. A certeza de que uma grande desgraça estava iminente sobre a sua cabeça a acabrunhava. Voltou para Choupana e parou perto da rede em que dormia Alberto. Aí ficou por largo tempo perplexa, depois tocou levemente no ombro do moço e acordou-o. Então, disse ela, o Nai vai-se embora. Sua voz era tão fraca que mal se ouvia no silêncio da noite, e entretanto quanto esforço assim mesmo lhe custara essa pergunta.
Preciso partir, respondeu-lhe Alberto sentando-se na rede.
Foram aqueles homens maus que vieram buscar o Nai.
Não, eu devia mesmo ir para o rio.
E que será de descer?
Alberto não pôde pronto acudir à interrogação.
Está vacilando.
Erecê disse afinal ficará aqui. Há de sempre se lembrar de mim.
Deixo ordem a João Faustino para que o seu avô tenha dinheiro ou roupa. Pá. E o Nai, perguntou ela, parando em cada palavra, nunca mais há de voltar.
Volto e Erecê abanou a cabeça e suspirou profundamente. De manhã sua fisionomia estava toda alterada. A mão pesada da dor havia pousado sobre o seu rosto e, tirando-lhe o colorido das faces, traçara círculos roceados ao redor dos olhos. Durante todo o seguinte dia, apesar de rogativas e até terrendasiosas de Alberto, ela nada comeu. Acocorada em um canto estava sombria. Parecia doente.
Tem um pouco de febre. Como tal situação tornava-se penosa para Alberto, decidiu-lhe partir antes do dia em que pretendera sair do Etagate. Comunicou a Morevive que na manhã seguinte fazia de viagem. O velho não mostrou o menor abalo nem desgosto. Pelo contrário, desejou-lhe toda a sorte de felicidades pelo regresso e cobriu-o de bençãos quando soube que tudo quanto continha ao látigo viria a pertencer-lhe desde logo. Com a posse de duas redes, alguns cobertoadas, espingar e vora e chumbo, peles, facões, um par de tamancos e várias notas de papel moeda, julgou-se o estimável feiticeiro, o senhor de riquezas inesgotáveis, e na obrigação de manifestar ruidosamente o maior reconhecimento a quem se decidia por modo tão generoso. Não foi sem beijar repetidas vezes a mão de Alberto. É que Morevi deixou-o montar a cavalo. Erecê tinha se ausentado. O mancebo, depois de despachar o camarada Florindo, disse com os olhos um adeus eterno àquele recanto e fazendo um gesto amigável ao velho, partiu a hora em que o sol ia quase chegando ao alpino. Seguia-lhe pela trilha que levava à estrada geral, quando numa das voltas viu Erecê mais adiante sentada num tronco de árvore que é caída e espera. Ela levantou-se empalidecendo muito, do que escorrer, mas não pôde e deixou que o cavaleiro se aproximasse mais. Então chegou-se tremula e, encostando a cabeça à coxa de Alberto, ficou por um pouco imóvel, apertando enquanto encontro aos lábios a mão do seu amado, ao passo que lentamente lhe descia pelas faces uma lágrima, uma única. Mas fogo que devorava para sempre a alegria do seu rosto, como lava ardente de vulcão a abrir suco fundo e devastador.
Bione, disse-lhe o moço sinceramente comovido.
Pievo, respondo ela, Pievo. Levantou então os olhos e contemplou em uma vez aquele que a deixar, para nunca mais ver. Depois voltou às costas e com passo vagaroso tomou o rumo de sua choupana tão cheia de seduções há dias, agora deserta.
Deserta para sua do imensa, nem sequer tinha, como em dia que era, o bálsamo das lágrimas,
Esse orvalho das almas malferidas. Albert tocou o cavalo com energia. Daí a 2 dias chegou à vila de Miranda.